Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. E agora os temas, alguns dos que vão ser tratados neste jornal.
Timor-Leste celebra hoje oficialmente os 20 anos da restauração da independência em dia de tomada de posse como presidente da República de José Ramos Horta. Autoridades sanitárias de Cabo Verde estão a seguir as informações sobre o surto de varíola dos macacos, um surto já reportado em alguns países europeus, caso de Espanha e de Portugal. De referirmos também que as Nações Unidas voltam a alertar, o tempo pressiona para que se salve o Corno de África.
Estas e outras notícias já a seguir com a edição do jornalista João Costa Dias.
E é mais um apelo para uma ajuda imediata ao Corno de África. Perto de 18 milhões de pessoas nesta zona do nordeste de África sofrem com a seca extrema e com o conflito, e o quadro vai certamente agravar-se nas próximas semanas. Paulo Borges.
Ouçam bem, quis realçar o secretário-geral adjunto da ONU para os assuntos humanitários. Ninguém tem mais necessidade de auxílio urgente do que estes milhões de pessoas. A maioria sente fome e não sabe se vai conseguir comer uma única refeição em cada dia. Do sul da Etiópia ao norte do Quénia, passando pela Somália, a seca é alarmante. Já não há tempo, disse Martin Griffith numa conferência de imprensa em Genebra, depois de uma visita de 2 dias ao Quénia. Em regiões onde a maioria da população vive maioritariamente da criação de gado e da agricultura, as 3 últimas estações da chuva ficaram marcadas por fraca precipitação, e isto junta-se a uma praga de gafanhotos que devastou as culturas entre 2019 e 2021. Um mês depois do início teórico da estação das chuvas, nada cai e as previsões meteorológicas apontam para o desastre. Perto de 4% da população da Somália enfrenta níveis extremos de insegurança alimentar e em algumas zonas já se vive mesmo num quadro de fome. Só na Etiópia há 6 milhões e meio em carência extrema de alimentos.
A jornalista Paula Borges urge ajudar o Corno de África. Perto de 18 milhões de pessoas nesta zona do nordeste do continente sofrem com a seca extrema e com o conflito. E desde o início da guerra na Ucrânia, o preço dos alimentos aumentou quase 30%. De acordo com as Nações Unidas, a invasão da Ucrânia pode gerar uma crise alimentar global durante anos e a fome pode chegar a dezenas de milhões de pessoas. Cláudia Almeida.
E Vassili Nebenzia, o embaixador russo na ONU, que participa nesta reunião, culpou as sanções ocidentais a Moscovo pela guerra na Ucrânia por terem um efeito desencorajador nas exportações russas de alimentos e de fertilizantes. Quanto a António Guterres, tenta conseguir um acordo que permita à Ucrânia retomar as exportações de alimentos através do Mar Negro e que estimule a produção russa de alimentos e fertilizantes para os mercados mundiais. Há comida suficiente para todos no mundo, disse António Guterres na sede da ONU em Nova York. A questão é a distribuição e está profundamente ligada à guerra na Ucrânia, disse o secretário-geral da ONU esta quinta-feira. Desde o início deste conflito, o preço dos alimentos já aumentou quase 30%. De acordo com as Nações Unidas, a invasão da Ucrânia pode gerar uma crise alimentar global durante anos e a fome pode chegar a dezenas de milhões de pessoas.
Jornalista Cláudia Almeida, a guerra da Ucrânia vai fazer-se sentir também os seus efeitos em Moçambique, através do elevado custo do preço de alimentos e de combustíveis. O alerta é do representante do Fundo Monetário Internacional, Alexis Meyer-Serkel.
Todas as pessoas sentem isso em casa, através dos alimentos, o custo maior dos alimentos, do petróleo, do combustível, dos transportes públicos. Então é uma situação nova que dificulta a vida, mas Moçambique em especial, felizmente, está numa situação de uma retoma econômica, de um crescimento acima da média, com a expectativa de acima da média da região. Então temos esse choque, mas também temos uma perspectiva boa.
O representante do FMI falava em Maputo à margem da cerimónia de apresentação das perspectivas macroeconómicas para Moçambique. E o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique anunciou a manutenção da taxa de juros de 15,25%, mas anunciou que a perspectiva é para a inflação se manter elevada.
A curto prazo, a inflação continuará elevada, refletindo o impacto do ajustamento dos preços dos bens administrados. O Comitê de Política Monetária considera que as perspectivas macroeconômicas recentes estão em linha com a manutenção do atual nível da taxa mínima no curto prazo, por forma a garantir uma inflação baixa e estável, que constitui o principal objetivo do Banco de Moçambique. No entanto, o Comitê continuará a monitorar a evolução dos riscos e incertezas associada às projeções de inflação e não hesitará em tomar as medidas corretivas necessárias.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela. E começa hoje em Luanda a Conferência Nacional Pensar Angola, um evento que pretende ser uma plataforma de aproximação entre a população jovem e as lideranças políticas do país. Na sua segunda edição, vai analisar os desafios e oportunidades nos domínios políticos, económicos e sociais de um país em transformação, José Silva.
Pensar Angola é um evento onde os jovens angolanos são desafiados a oferecer soluções para todas as questões da vida do país, que na sua opinião carecem de mudanças. Assim, pensa a organização. De acordo com a coordenadora adjunta do projeto OPAL, Mônica, as motivações surgiram da necessidade de coordenar várias ideias apresentadas por jovens em diferentes espaços.
Depois de mergulharmos e ouvirmos boa parte das insatisfações dos jovens, que ao invés de estarem em casa, ao invés de estarem nas rodas, a apontar simplesmente os problemas, as preocupações, aquilo que nos impede de evoluir como país, como nação, como jovens, e que de alguma maneira podemos fazer alguma coisa, mais do que termos essas ideias descoordenadas, surge o Pensar Angola exatamente para convergir a posição, a ideia do jovem angolano sobre a Angola que quer e merece. Esta é a base do Pensar Angola. Vamos olhar para os desafios e oportunidades de um país em transformação como o nosso. Que contributos é que o jovem angolano pode dar para que se encontrem possíveis soluções para os problemas que nos impedem ter a Angola que queremos e merecemos.
A organização diz também que vai compilar em livro as discussões de cada edição da conferência.
As ideias passadas na primeira edição já estão compiladas no livro Conferência Nacional Pensar Angola, primeira edição. Este livro, naturalmente, poderá ser publicado nos próximos tempos, é um dos resultados saídos da primeira conferência e para esta segunda edição, naturalmente, não se vai fugir à regra, haverá novamente um segundo livro a ser divulgado.
O Paulo Mônica, a coordenadora adjunta da segunda Conferência Nacional Pensar Angola, que acontece hoje e amanhã em Luanda.
Jovens angolanos desafiados a apresentarem soluções para os problemas do país. E o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe multou em 375 mil dobras, cerca de 15 mil euros, os 19 candidatos das eleições presidenciais de 2021. Jornalista Josimar Afonso.
Entre eles, o presidente da República, Carlos Vila Nova, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, o ministro da Defesa Nacional, Jorge Amado, vários deputados e ex-governantes que participaram nas eleições presidenciais do ano passado. Segundo o Tribunal Constitucional, 15 candidatos, incluindo o Presidente da República, apresentaram as contas, mas fora do prazo legal. O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e mais 3 candidatos não apresentaram as contas da campanha. O Tribunal Constitucional considera que a não apresentação das contas ou a sua apresentação fora do prazo produzem as mesmas consequências. Por isso, foi aplicada a multa a todos os 19 candidatos que deveriam apresentar as contas no prazo máximo de 90 dias após as eleições. A decisão não foi consensual entre os 5 juízes do Tribunal Constitucional, sendo que o juiz relator, Amaro Couto, votou contra o valor aplicado, por entender que deveria-se optar pelo valor mínimo previsto na lei uma vez que os candidatos não são reincidentes nesta prática. Por outro lado, o juiz Patrick Lopes votou mesmo contra a decisão do Tribunal Constitucional em multar os candidatos, por entender que a justiça eleitoral em vigor em São Tomé e Príncipe não compagina com as irregularidades constantes nos autos.
A lei eleitoral prevê multa de 70 mil a 750 mil dobras pela não prestação de contas de campanha ao Tribunal Constitucional no prazo de 90 dias. E as autoridades sanitárias de Cabo Verde garantem que estão a seguir com atenção as informações sobre o surto de varíola dos macacos, já reportado em alguns países europeus, como seja o caso de Espanha e Portugal. O Ministério da Saúde reforçou a vigilância interna e nas fronteiras, a fim de poder atuar com a rapidez necessária caso seja detectado algum caso suspeito. Uma informação avançada pelo diretor dos Serviços de Vigilância e Controlo de Doenças, Domingos Teixeira.
Varíola dos macacos, portanto, é uma doença que circula nos primatas e pode transmitir ao homem, mas não tem uma alta transmissibilidade como as doenças respiratórias. É essencialmente uma doença de contacto, de transmissão por contacto. E sendo certo que o contacto direto de pessoas ou contacto também de objetos ou fluidos corporais de pessoas com doenças, sobretudo com lesões cutâneas.
O diretor dos Serviços de Vigilância e Controlo de Doenças, Domingos Teixeira, que confirmou então que as autoridades estão a seguir com atenção as informações sobre o surto de varíola dos macacos e como é transmitida esta doença. E o primeiro-ministro português, António Costa, prossegue hoje a visita à Polónia, antes de seguir para Kiev, onde deve ser recebido pelo presidente ucraniano. Quanto ao presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que Timor-Leste é um exemplo para o mundo de como vencer o direito internacional e se impôs a paz. Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa hoje no Parlamento em Dili, na cerimónia de sessão solene comemorativa dos 20 anos da Constituição da República Democrática de Timor-Leste.
O mundo aprendeu com o povo timorense como pode e deve a vontade coletiva de uma nação ter uma expressão política no quadro do respeito pelo direito internacional e das regras de convivência pacífica entre os Estados. O mundo aprendeu com o povo timorense a sarar as feridas e a virar a página da história em nome de um ideal de paz, solidariedade, coesão, diálogo, fraternidade, compromisso e crença no futuro merecido por todos.
Discurso de Marcelo Rebelo de Sousa hoje no Parlamento Timorense, nos 20 anos da restauração da independência, onde frisou o reforço das relações entre os dois países.
E nestes 20 anos, fortalecemos a nossa amizade a bem dos nossos povos. Com base em consensos nacionais, reforçamos relações institucionais, educativas, culturais, económicas, jurídicas, financeiras e diplomáticas. Definimos projetos de mobilização na educação, no ensino da língua, na saúde, mas também na cooperação administrativa, militar e securitária.
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa em Timor-Leste.